Boa tarde, gente. Mais uma coluna sem spoiler começando de casa. Dessa vez trazendo algumas novidades da Netflix e também da Amazon Prime. Vamos trazer quatro indicações para vocês desses serviços de streaming, começando com a Netflix, que tem mais coisa hoje. Primeiro, a gente vai começar falando de um filme com a Amy Adams, que estreia no catálogo da Netflix, que se chama A Mulher na Janela. E pelo que tem rolado aqui na internet nos últimos tempos o que aconteceu com esse filme, não me parece ser lá aquela obra de arte que consta com a Amy Adams, né, Flávio?
Não, com certeza não é uma obra de arte. A Netflix, eu já tinha comentado isso quando eu falei sobre as estreias da Netflix desse ano, lá no comecinho do ano, eu falei sobre esse filme, porque ele é uma estreia importante, porque desde o ano passado, a Fox, o filme era da Fox, tá rolando boato, né? Ah, será que a Netflix vai comprar? Será que a Netflix vai comprar? Porque o que interessa pra Netflix nesse caso é que tem um elenco gigantesco e que vai chamar a galera. E também é baseado num livro, um livro que é muito famoso. O livro é realmente muito conhecido, o livro A Mulher na Janela, é um best-seller. Foi muito famoso por um tempo, tipo assim, de estar em primeiro lugar na livraria, assim, tranquilo. Então, é um livro que tem muitos fãs, e o elenco tem a Amy Adams, tem o Gary Oldman, tem a Julianne Moore. Então, é um elenco muito grande. E é só isso que interessa pra Netflix, porque em termos de qualidade, o filme ele é aí, pelo menos, questionável, né? A gente ainda não assistiu. Mas, como o Hoffman falou, ele tem aí uma história regressa um pouco bagunçada. Ele foi gravado, tipo, em 2018, esse filme. E aí, ele teve uma sessão teste, ninguém gostou do filme. E aí, ele passou por regravações, teve outra sessão teste, continuaram não gostando do filme. E aí, ele foi pra geladeira. Aí veio pandemia, e aí, ninguém tinha vontade de estrear o filme, porque já é um filme que não tá sendo tão badalado. Você estrear no meio de uma pandemia não ia dar certo. E aí, a Netflix comprou. Teve boatos que teve pelo menos mais uma reedição. Eu acho que não teve outra regravação, porque para chamar essa galera toda 2 anos depois, quase é um pouco complexo. Mas pelo menos eles fizeram uma reedição do filme. E aí vão lançar o filme. Então, assim, né? É pra assistir com cuidado, porque não tem reedição que salva as coisas. O diretor também foi trocado no meio do processo. O diretor é o Joe Wright, que dirigiu Hannah, dirigiu Desejo e Reparação. É um diretor que ele é até um bom diretor. Mas teve alguma treta também no set e ele foi demitido e colocaram outro diretor para ocupar o espaço na última semana de gravação. Então, tem várias tretas. É um filme que ele é formatado de tretas, mas é um filme de suspense. E aí a gente vai assistir, né? Esperando aí aquele filme de suspense de fim de noite, que pelo menos ele consiga ser aquele filme de suspense de fim de noite.
Ele conta a história de uma mulher que sofre de uma fobia social, né, que ela não consegue sair de casa e ela vive reclusa dentro da própria casa e aí passa os dias ali bebendo vinho, assistindo filmes e conversando com outras pessoas na internet e também espiando a vida lá fora pela janela, né? Por isso que ela é a mulher da janela, que é a Amy Adams.
E é meio que uma cópia de Janela Indiscreta, mas aí ele vai por outros caminhos, né? Porque ele envolve alucinação. Será que o que ela tá vendo é real? Não é? Porque ela tem agorafobia, se eu não me engano. É esse que é o nome da fobia de
Sim,
quem não
isso.
consegue sair de casa, não consegue encontrar outras pessoas. E aí fica todo esse rolê de será que isso é da mente dela? Não é? E tem um elenco legal.
Isso aí. A Mulher na Janela está disponível no catálogo da Netflix a partir de amanhã. Agora, trocando de filme dentro da Netflix, a gente vai para Oxigênio, um filme dirigido pelo Alexandre Aja, né, que aí participou de Alta Tensão, o último filme do Piranha 3D, né? E é protagonizado pela Melanie Laurent, a protagonista de Bastardos Inglórios. Quem assistiu vai lembrar dela. Pô, que conta a história de uma mulher que, de repente, ela acorda dentro de um tanque de criogenia e ela não sabe como ela foi parar lá e ela tá ficando sem oxigênio. E ela precisa tentar relembrar o caminho que ela fez, como que ela foi parar lá, para conseguir sair desse tanque e escapar desse pesadelo todo, né? Então o filme vai lembrando com a gente esses caminhos para ela conseguir seguir.
É um filme que vai naquela onda, né, de Enterrado Vivo, que tem um que é com Ryan Reynolds até, que é filme que se passa em um cenário só, basicamente. Esse tem os flashbacks, né, que é muito difícil você contar uma história dessa também sem flashbacks. Você ficar o tempo todo lá no dentro desse espaço minúsculo é muito complexo. O filme ele acompanha isso em tempo real, e isso é muito legal. Tipo, tem um tempo, porque é oxigênio, exatamente porque ela tá nesse tanque e o oxigênio dela tá acabando. Então ela tem um tempo contado para entender o que que tá acontecendo com ela, para tentar entrar em contato com a família, entender por que que ela tá ali e, eventualmente, se ela entender por que que ela tá ali, onde que ela está, porque nem isso ela sabe, ela vai conseguir talvez sair daquela situação. E o oxigênio tá acabando. Então o filme é praticamente contado em tempo real E é um suspense muito legal, mistura suspense com ficção científica. A filmografia do Alejandro Aja, ela é aí controversa, né? Tem tantos filmes muito interessantes quanto um Piranhas 3D. Então, mas esse filme é bem legal. Esse filme eu gostei bastante aí de Oxigênio. E fica a dica, é outro filme de suspense. A gente já deu aí duas dicas de filmes de suspense, né? Então,
sim.
E coincidentemente, esse é suspense com um pouquinho de ficção científica, né? E aí a próxima dica é de ficção científica, porque é assim que a gente vai conectando as coisas. É tudo muito bem planejado.
É totalmente ficção científica, só que agora animação, que se chama Love, Death and Robots, ou Amor, Morte e Robôs, que é uma antologia de animações que conta a história de robôs vivendo suas histórias. Né? A primeira temporada foi em 2019, e ela sim foi aclamada pela crítica, ela tem uma aprovação altíssima, e contam histórias muito, muito boas, são animações interessantíssimas, e aí, dentro desse contexto de amor, morte e robôs, a série vai sendo construída com seus episódios antológicos, né? Cada episódio conta uma história diferente e não necessariamente liga a temporada com um todo.
Né? E cada história tem um estilo de animação diferente, né? Essa é a parada interessante. Ela é organizada pelo David Fincher, que aí foi indicado ao Oscar agora por Mank, e pelo diretor do Deadpool, que era antes ele trabalhava com computação gráfica, né? Então, eles se juntaram para fazer essa antologia, que eles pegam vários estúdios diferentes, de vários lugares diferentes, que trabalham com tipos de animação diferentes, para criarem histórias curtas, tipo, pelo menos não sei muito sobre essa temporada que ainda vai estrear, que eles não liberaram informação sobre os episódios, né?
Não tem quase nada de informação.
Mas já, no trailer já dá para ver que tem tipos de animação diferentes também, mas na primeira temporada tinha episódio que tipo tinha 6 minutos, e alguns tinham um pouquinho mais, chegava 20... 20 e poucos, mas a maioria era entre 6 e 10 minutos. Então, são literalmente curtas, né? E com estilos diferentes, histórias diferentes. E que a única regra é que eles têm que ter esses três pontos do título na história.
Sim.
Amor, morte e robôs. E às vezes o robô é o protagonista, às vezes o robô não é o protagonista. Depende muito do que eles querem contar, mas o fato é que tem que ter... Na verdade, nem tem que ter os três, porque na primeira temporada tem alguns episódios que não tem os três, tem episódios que não tem robôs. Então tem que ter pelo menos um dos três.
É verdade, mas tem episódio que parece que não tem robô, mas aí a gente descobre que são androides ali, enfim. A série vai brincando com isso, né? Não pode te enganar, hein? Love, Death and Robots, Amor, Morte e Robôs, está disponível na Netflix. A primeira temporada é muito legal, sério. Vocês precisam assistir essa série. E a segunda temporada estreia agora na sexta-feira.
E é muito rápido de assistir, né? É ótimo para assistir rapidinho. Na hora do almoço. Você para assim para almoçar. Tenho 30 minutinhos para almoçar, né? 30, 40 minutinhos. Você mata aí uns 4, 5 episódios. Até mais, dependendo da duração. Tranquilo. E funciona.
Tem episódio de 6 minutos na primeira temporada.
Sim.
Agora, se você não quiser nada da Netflix, tá cansado de tudo que tem lá, você pode ir pra Amazon Prime. Lá tem algumas coisas interessantes, assim, não é atualizado frequentemente, como a Netflix faz, mas tem opções muito legais. A gente sempre traz alguma coisa da Amazon Prime aqui, e dessa vez é The Underground Railroad.
Inclusive, essa é pra se você não quiser coisas curtas. Ah, não gosto de coisas curtas, porque é o completo oposto. É uma minissérie que tem 10 episódios e cada episódio tem uma hora de duração, porque já saiu o tempo total naquela parada do povo falar que minissérie é filme, né?
Uhum.
Saiu no Letterboxd, que é um aplicativo de cinema, a duração lá de 600 minutos. Então tem 10 episódios de 60 minutos mesmo. São episódios mais longos, é uma série pra quem quer realmente ficar ali na frente da TV. Não é uma parada tão curta, tão ágil de assistir, né?
É quase um filme de 10 horas, né? Formato de minissérie, e que conta a história da Cora, que é uma escrava, que ela tá desesperada pela sua liberdade ali no sul dos Estados Unidos, antes da Guerra Civil, em mais ou menos 1860, por ali. Ela tenta essa liberdade, ela foge de uma plantação onde ela era escrava, e aí ela é perseguida por um caçador de recompensa. Então a série conta essa história meio que de gato e rato, né? De uma pessoa perseguindo a outra dentro desse contexto escravocrata americano que é sempre tão retratado. A gente tem, por exemplo, 12 anos de escravidão, que ganhou o Oscar, por exemplo. Mais ou menos naquele ambiente ali que The Underground Railroad se passa. E detalhe que ela é criada pelo Barry Jenkins, que também é vencedor do Oscar por Moonlight, um filme que surpreendeu muita gente, né? Quando todo mundo esperava La La Land ganhar. E o Barry Jenkins ganhou o Oscar com Moonlight e não fez mais nada depois disso. Nada que ganhasse as atenções. E aí agora ele volta com uma série muito bem produzida pela Amazon Prime, com 10 episódios. Então, dá para você já curtir no catálogo da Amazon Prime a partir também de sexta-feira.
Sim, é uma série que tá todo mundo esperando muito, exatamente porque ela promete, de fato, apesar dessa discussão, ah, é minissérie, é filme e tal, eu não concordo, eu acho que é minissérie, é série, o povo que tem um pouco de vergonha, parece que quer falar que é filme, pra não parecer que é TV e tal, tem um pouco disso, né? É minissérie, mas só que em termos visuais, em termos de linguagem, ela promete ser daquela série de cinema, aquela série que você assiste com visual de cinema, com estilo de cinema, porque é como você disse, o Barry Jenkins está planejando ela uma eternidade. Ele ganhou o Oscar tem tipo 2, 3 anos e ele tá desde ali mergulhado nessa série. Ele não fez nenhum, na verdade ele fez um filme antes, né, o Se a Rua Bill Falasse, que até chegou a ser indicado ao Oscar, mas fez bem menos barulho. E aí depois disso ele mergulhou em Underground Railroad e ficou trabalhando na série realmente muito tempo, no roteiro, na direção, nas gravações disso. Então, é uma série que ela teve um cuidado. No mínimo, ela foi realmente feita com um cuidado muito grande, e aí a expectativa automaticamente cresce, né?
E a Amazon Prime vem com boa série já no seu catálogo. A gente falou há algumas semanas de Damn, né, que também é uma série muito pesada, muito forte. E agora The Underground Railroad não deve ficar por trás. Estreia na sexta-feira no catálogo da Amazon Prime. Bom, essas foram as dicas. Se você quiser curtir mais informações, quer saber mais informações sobre as séries e os filmes que a gente falou aqui, é só você entrar em odisseia.com. Tem tudo lá de tudo que a gente falou. É só você entrar lá, curtir o elenco, ver o trailer, saber mais informações sobre cada uma dessas produções e também seguir a gente nas redes sociais. É só pesquisar por Odisseia no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no TikTok. Se você quiser, se você usa o TikTok, pesquisa lá Odisseia e começa a seguir a gente, tá bom? A gente vai ficando por aqui e volta na semana que vem. Um abraço e até lá.
Até!